Atenção, nós neste momento temos quórum de funcionamento e temos todas as bancadas representadas, exceto o Bloco de Esquerda, que, mas de qualquer modo está, enfim, vale, diria, tecnicamente a acompanhar os trabalhos. Esta primeira parte da nossa reunião destina-se fundamentalmente a estabilizar o conjunto de audições a realizar sobre o diploma que hoje, sobre o qual hoje vamos trabalhar. Proposta de Lei 211-12, relativa ao regime de descontos para a ADSE, SAD e ADM. Relativamente às audições, nós temos, acordamos, a única proposta que foi formalizada foi pelo PC, audições que não as do Governo. Vamos separar o Governo, é uma questão diferente, é decidir quem é que será ouvido do Governo. Foi formulada uma proposta pelo PCP de audição da Comissão Coordenadora das Forças e Serviços de Segurança, do CETAL e das Associações de Oficiais, de Sargentos e de Praças das Forças Armadas. Portanto, três audições adicionais. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Sá ou Jorge Machado pretendem dizer algo sobre isto, senão a proposta está conhecida, está em discussão.
Sim, Sr. Presidente, se me permite, tendo em conta a natureza do diploma em discussão, que aborda as questões da ADS, ADM e SAD, parece-nos que se deveriam ouvir as associações, quer de oficiais, sargentos e praças, quer as de forças e serviços de segurança. Relativamente a estas últimas, há inúmeras associações de serviços de segurança, forças e serviços de segurança, entendemos que seria mais simples ouvir a Comissão Coordenadora, que falará em nome de todas essas associações, em vez de ouvir cada uma, porque são muitas, individualmente. Pensamos que essa solução serve os interesses da Comissão, no sentido de apurar qual é a posição dessas entidades relativamente à matéria em discussão, e evitamos ter que ouvir um número muito elevado de entidades, já que essa Comissão Coordenadora, em princípio, e no fim, falará em nome de todas elas. Propusemos ainda, Sr. Presidente, o CETAL. Parece-nos que a natureza do diploma, afetando a ADSE, implicaria que se ouvissem também os trabalhadores, o Sindicato Representativo dos Trabalhadores das Autarquias Locais, e, portanto, acrescentamos esse sindicato àqueles três que já foram consensualizados na última reunião.
Sr. Deputado, só um pedido de esclarecimento, a bem de, antes de abrirmos o debate, quanto à entidade representativa do pessoal das Forças e Serviços de Segurança foi claro, o sentido da proposta. Quanto às associações de oficiais, agentes e praças, tanto quanto seis, há pelo menos três associações. A audição pode ser conjunta?
Sr. Presidente, portanto, aí, por uma questão de economia, falamos de associações de oficiais, há uma associação de praças e uma de sargentos. Sim. São três distintas, mas tendo em conta a natureza...
Pode ser uma audição conjunta.
Sim, poderá ser, a não ser que da parte dessas associações haja algum inconveniente a que sejam ouvidas conjuntamente. Mas são três associações independentes, funcionam de forma independente e, portanto, devem ser tratadas como tal.
Bom, mas o sentido da proposta é que a audição pode ser conjunta.
Se não houver objeções por parte dessas associações, pensamos que se poderia fazer de forma conjunta.
Muito bem, está compreendido, está em discussão. Portanto, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para fazer uma retificação. O Partido Socialista enviou pedidos adicionais de audições a membros do Governo e, como é evidente, a nossa proposta não se refere a ministros, mas a secretários de Estado. Era para fazer essa retificação. A do Partido Socialista propõe que sejam ouvidos os secretários de Estado diretamente implicados nesta matéria, ou seja, a Defesa, a Administração Interna, a Administração Pública, Saúde e Segurança Social.
Secretário de Estado do Orçamento, não, porque estou a lembrar-me dos secretários de Estado que estiveram no debate em plenário.
Incluímos também o Secretário de Estado do Orçamento.
Eu recordo-me que No debate em, esse ponto iríamos discutir a seguir, mas no debate em plenário, a senhora Ministra das Finanças foi acompanhada por quatro senhores secretários de Estado. Dois do Ministério das Finanças, Orçamento e Administração Pública, a senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional e o senhor Secretário de Estado da Administração Interna. Bom, está clarificado, mas, portanto, a esse o Partido Socialista acrescenta os secretários de Estado da Saúde e da Segurança Social.
Foi engano meu. Saúde, Defesa, Administração Interna, Administração Pública e Orçamento.
Muito bem. Muito obrigado. Bom, está em discussão as... Vamos separar, vamos primeiro à parte, vá lá, representativa dos destinatários e depois à questão governo, não é? Está clarificado aqui a... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, portanto, se bem entendi a orientação de Vossas Excelências, vamos nos pronunciar primeiro sobre o requerimento do PCP sobre as estruturas sindicais propriamente...
Acho que é mais prático, dado que há acordo que vamos ouvir o Governo, a dúvida é de que forma.
E sobre essa não houve outras sugestões, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Socialista, nem da maioria, portanto estamos só... a acrescentar aquelas que já tínhamos acordado, esta única proposta. Sr. Presidente, então em relação ao CETAL, tudo bem. Em relação às outras estruturas, na lógica de reunião conjunta, como já aqui foi sugerido também, nada ao pôr desde que seja reunião conjunta, e sugerimos a próxima sexta-feira como data para esse efeito.
Sr. Deputado, não sei se quer já... Há acordo quanto a... Portanto, há aqui um acordo... Peço desculpa, talvez o Sr. Deputado Artur Rego, eu não tinha visto, tinha pedido a palavra, peço desculpa, mas esta sala, não estou habituado a dirigir trabalhos nesta sala, não é tão frequente, pelo menos.
Requer mais visão periférica. Sr. Presidente, muito obrigado. Não, é só para dizer que no entender do CDS, dado que nas Forças Armadas não existem movimentos sindicais, nós aceitamos e compreendemos que se ouça as associações representativas. Entendemos é que deve ser numa única audição em conjunto. E o CETAL também, porque compreendemos que o CETAL, para além de representar a maioria dos funcionários públicos ou ligados à administração pública, não estará diretamente representado pela Frente Comum, portanto justifica-se a audição autónoma. Quanto à sugestão de sexta-feira, estamos perfeitamente abertos e pensamos que deverá ser o mais rápido possível. Portanto, sexta-feira está bom.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Era só para um esclarecimento, Sr. Presidente, relativamente à proposta que agora é feita pelo PSD-CDS. Penso que quando se fala em audições conjuntas destas sessões, está a falar, por um lado, uma audição para as Forças Armadas, para as três associações, e depois, seguidamente, ou antes, uma outra audição para as Forças e Serviços de Segurança, portanto, consecutivas, mas separadas. Penso que era isto que... Portanto, sim, seriam então três audições. O CETAL, as Forças de Segurança, Serviços de Força e Serviços de Segurança, segunda audição, e uma terceira para as associações das Forças Armadas, tanto na sexta-feira, umas atrás das outras, consecutivamente. Muito bem, o esclarecimento era este.
Obrigado. Senhora Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. É para dizer que nós estamos de acordo que a audição relativamente à Associação de Sargentos, Praças e Oficiais seja conjunta. Não vimos, não temos nada a obstar. Quanto ao CETAL, o CETAL representa os trabalhadores das autarquias locais que são afiliados no CETAL. Não temos nada a opor a ouvir o CETAL, contudo pensamos que o CETAL está representado na Frente Comum, mas não nos opomos em ouvir o CETAL.
Bom, então... Posso entender que há aqui um acordo quanto a estas audições? Não, não há um acordo pleno. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sugestão que o CDS fez de audição conjunta era das Forças de Segurança com os representantes das Forças Armadas. Isto porque as Forças de Segurança, para todos os efeitos, tirando a GNR, fazem parte, no geral, da administração pública, têm representação sindical, inclusive a PSP, e, portanto, concederíamos uma audição separada dos restantes funcionários da administração pública, mas que fosse feita em conjunto com o intendente. Se querem individualizar as forças de segurança por serem forças de segurança, então para mim a razão de ser seria a mesma pela qual vamos ouvir as Forças Armadas, para além de que as Forças de Segurança não têm nenhum regime especial da ADSE distinto como têm as Forças Armadas, não é um sub-regime.
Bom, Sr. Deputado, acho que nós temos aqui, a bem de tentarmos ter um consenso que nos facilite a organização das audições, nós temos aqui dois argumentos que justificariam a audição autónoma destes dois universos. Um é que se relacionam com subsistemas de saúde distintos, isto é, as forças e serviços de segurança são beneficiários dos SAD, os militares das Forças Armadas são beneficiários da ADM, e, portanto, enfim, são orçamentos autónomos, são serviços autónomos, não conheço em detalhe, mas admito que haja questões específicas, não é? Em segundo lugar, no relacionamento com o Governo, uns relacionam-se fundamentalmente com o Ministério da Administração Interna, no caso da Polícia Judiciária, com o Ministério da Justiça, e no caso da ASAI, com o Ministério da Economia. Os outros, naturalmente, relacionam-se exclusivamente com o Ministério da Defesa. E, portanto, eu acho que era mais prático, até por responder à proposta, nós compreendo os seus argumentos, não é? Mas, e há um terceiro argumento, que é, eles organizam-se desta forma e não de outra, não é? Isto tem a ver com a facilitar também a relação com os interlocutores. Poderíamos acordar neste... Então tentaremos fazer sexta-feira esta... Não, sexta-feira, o mais depressa possível, fazer estas audições. Passamos a, enfim, dependerá naturalmente da disponibilidade, hoje é terça-feira, da disponibilidade dos próprios, não é? Passamos à audição do Governo. Eu, relativamente à audição do Governo, eu queria dar uma boa notícia em termos de celeridade deste debate. O Sr. Presidente do ISP contactou-me ontem ao fim do dia, dizendo que no dia 9... que em princípio, o dia em que em princípio estava marcada a audição do Instituto de Seguros de Portugal, tem uma reunião que entretanto foi marcada em Frankfurt e portanto pede um adiamento. Isto significa que nós poderíamos ouvir o Governo já na próxima semana, dia 9, não é? Portanto, preenchendo esse espaço que estava tomado pelo... Agora, quanto a uma proposta, no fundo, da audição aqui de quatro secretários de Estado, se bem percebo, não é? Cinco secretários de Estado. Dois do Ministério das Finanças, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da... Um da Defesa, Segurança Social é que não. Um da Saúde, um da Defesa e outro da Administração Interna. É isso. É essa a proposta, não é? Bom, está em discussão. Naturalmente, em audição conjunta. O Partido Socialista concorda que a audição do Governo seja uma só.
Senhor... Sim, Presidente, era isso que nós íamos dizer, que fosse uma audição conjunta.
Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, face à proposta, temos aqui já um esclarecimento adicional, portanto, pode, uma reunião conjunta. E em segundo lugar, não tem que ser os ministros, podem ser os secretários de Estado responsáveis pelas áreas. Eu acrescentava só nesta lógica, que já está a ser expressa pelo... o responsável, quer dizer, cada ministério fazer-se representar pelo secretário de Estado que acompanha estas matérias. Ponto. Para depois não termos aqui nunca aquela surpresa de estar o membro A em detrimento do membro B e de ser, causar aqui algum problema. E, portanto, nesse pressuposto, que é cada Ministério fazer-se representar pelo membro do Governo que quem acha que é a pessoa mais habilitada para prestar os esclarecimentos, nada a opor nada a opor. E isso pressupõe, portanto, estamos aqui com 5 ministérios, em princípio...
4, o Partido Socialista retirou o Ministério da Solidariedade e Segurança Social.
Pronto, 4 ministérios.
Significa
4 secretários de Estado. Será assim, Sra. Presidente?
Bom, o Ministério das Finanças, no debate em plenário, fez-se representar por 2 secretários de Estado. Em bom rigor, são os 4 que estiveram no debate de plenário. Eu acho que ia ser mais, provavelmente, o secretário de Estado do Ministério da Saúde, que tem a área financeira. Julgo que é esse o sentido. Orçamento, administração pública, administração interna, defesa nacional e não sei exatamente se é o secretário de Estado adjunto, se é o secretário de Estado da Saúde, julgo que é o secretário de Estado da Saúde, que, enfim, o que acompanha as questões financeiras do Ministério da Saúde. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, princípio tudo bem. Eu gostava só da compreensão de todos neste sentido. Vamos sugerir... aproveitar a disponibilidade que o Sr. Presidente tornou pública do dia 9, na nossa ordem de trabalhos do dia 9, e que tentarmos que assim seja. Pode acontecer que haja um desses em princípio, que possa não estar, quer dizer, nem nenhum de nós nesta sala pode assegurar que os 5 secretários de Estado têm agenda simultânea no mesmo dia, à mesma hora, para aqui estar. Se assim for, o Ministério que se faça representar por outro membro da equipa e ficamos todos, certo, informados à mesma. Quer dizer, o secretário de Orçamento, presumo que esse é fundamental, que ele tem a totalidade da SE, mas na Saúde, se não for o secretário de Estado, tem a parte financeira, se for o adjunto, que não seja por aí que a audição deixa de se realizar, sabendo nós quem é que nós... preferimos que esteja presente. Em caso de impossibilidade, que a audição não se deixe de realizar, nem que isso seja motivo de qualquer especulação, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Sr. Presidente, tendo em conta a sugestão do Sr. Deputado Duarte Pacheco e sabendo nós que juntar todos os secretários de Estado pode ser difícil, nós entendemos que relativamente à saúde é evidente que se não estiver um secretário de Estado, mas puder estar o outro, nós aceitamos. Quanto à questão do Ministério das Finanças, nós achamos que é mesmo importante que esteja o secretário de Estado da Administração Pública e que esteja o secretário de Estado do Orçamento. Isso para nós é mesmo importante.
Bom, eu acho que temos um consenso. Aqui a dificuldade agora, veremos a partir de agora se é compatível o nosso consenso com as agendas dos nossos convidados. Eu acho que podemos passar ao ponto seguinte, não é? Portanto, não temos mais nada neste ponto a tratar.
Sr. Presidente, podíamos só relembrar a calendarização para a discussão desta proposta. Portanto, na sexta-feira teríamos aquelas 3 audições. Portanto,
hoje temos 3 audições. Na sexta-feira tentaremos realizar as audições do STAL, da Coordenadora das Forças de Segurança e das 3 associações de militares, oficiais, sargentos e praças. Tentaremos agendar todas essas audições para a próxima sexta-feira, à tarde. No dia 9 de manhã, na hora, enfim, na reunião ordinária da Comissão, teremos o Governo com esta composição, que desejavelmente com esta composição que nós acordamos. Portanto, do Ministério das Finanças, os senhores secretários de Estado do Orçamento e da Administração Pública, do Ministério da Saúde, desejavelmente o secretário de Estado que tem a área financeira, mas se não for possível... o secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde. A Defesa Nacional só existe uma secretária de Estado, portanto não tem alternativa. E na administração interna, julgo que a mesma questão se colocará. Portanto, quem esteve aqui no debate em plenário foi o secretário de Estado, que tem a área financeira, mas se não for possível, bom, o Ministério da Administração Interna dará nota disso, não é? Se poderá fazer representar através do outro secretário de Estado, que é, aliás, o nosso bem conhecido.
Sr. Presidente, a pergunta ia um pouco mais além disso, não só as audições, mas relativamente ao restante calendário da discussão desta proposta. Bom, de lei, se já está fixado alguma
Não está fixado, porque dependia desta reunião de hoje, mas aquilo que está acordado entre todos é que as propostas de alteração serão apresentadas naturalmente depois da última audição. Bom, numa data, início da semana seguinte, compatível com o debate em comissão na reunião de dia 16. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, se fosse possível, até para programação efetiva dos nossos trabalhos, sexta-feira, dia 11, ao fim do dia, porque depois, segunda e terça, as jornadas parlamentares, salvo erro, ou é do Bloco ou é do PEV?
Do PEV.
Do Bloco.
Do PEV.
Não está, a senhora deputada...
Não, do PEV. 15, 14 e 15 do PEV.
Do PEV.
O que não afeta aos nossos trabalhos, não, dado que o PEV não está representado.
Mas impossibilita-nos formalmente de reunir, etc.
E, portanto, mas não nos impossibilita de apresentar propostas.
Não, ó, Sr. Presidente, portanto, não faço aqui qualquer... Só, o acordo de cavalheiros sempre funcionou nesta comissão. Portanto, ou sexta-feira ao fim do dia, ou na segunda-feira... Se ninguém levantar objeções, ser um dia de jornadas parlamentares para entrega de propostas, de modo a que na quarta-feira, dia 16, podemos fazer a discussão na especialidade.
Poderemos acordar isso. Entrega de propostas, segunda, dia 14, ao final do dia, dado que nenhum dos o PEV não está representado nesta comissão e, portanto, não estamos a violar. E não é uma reunião, é uma apresentação de propostas. E agendamento do debate de especialidade para a reunião de dia 16. Muito bem, temos aqui um pleno consenso, veremos se os nossos convidados têm agenda compatível com o nosso acordo, que saúdo com satisfação. Bom, interrompemos aqui por uns segundos apenas para verificarmos se a frente comum já está presente. Senhores deputados, uma questão prática aqui, nós vamos fazer o que fizemos em audições anteriores, já agora enquanto... Isto é, 10 minutos aos nossos convidados, 10 minutos e depois um conjunto de intervenções de 5 minutos com resposta em conjunto. Estamos de acordo com isso? 5 minutos com resposta em conjunto, segunda ronda, em princípio não, só se algo de muito especial a justificar, não é? Portanto, uma ronda única, 10 minutos para os convidados, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta em conjunto.
aqui arranjar os instrumentos.
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então passar à fase de audições sobre a proposta de lei 211-12, que modifica o valor de descontos a efetuar para os subsistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de saúde, relativamente à DSE, SAD e ADM. E a primeira entidade que nós ouvimos é a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Eu cumprimento, na pessoa da senhora Ana Avoila, toda a delegação, a quem dou as boas-vindas nesta mais uma deslocação de esta comissão. Nos termos habituais, iria dar-lhes a palavra por 10 minutos, até 10 minutos, para apresentarem a vossa posição sobre este diploma, que depois abriríamos uma ronda de questões por parte dos grupos parlamentares. Tem a palavra.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer da parte da Frente Comum por estarmos mais uma vez aqui a colocar as preocupações que temos, e neste caso concreto relativo à lei que neste momento está em discussão, o aumento de mais 1,5% para a ADSE. Nós, em devido tempo, e agora estamos também a tratar do parecer, colocámos logo algumas questões ao Governo no que se refere a este aumento, tendo em atenção que a ADSE tem sido um sistema que nos últimos anos tem tido um aumento significativo. E tem tido um aumento significativo que neste momento já suporta 66% do financiamento da ADSE. E nós entendemos que este aumento vem retirar mais rendimento aos trabalhadores, reduz muito o rendimento, que é um aumento excessivo, tendo em atenção todos os aumentos que foram feitos, que este subsetor tem servido, porque nós sabemos que tem servido, para pagar tudo menos aquilo que devia servir, que era manter os dinheiros para as necessidades que viessem a ter lugar em anos posteriores. Neste momento também sabemos, e na altura nós confrontamos o Secretário de Estado, se o aumento da ADSE de 1,5% ia servir para pagar juros ou dívidas, ou se ia ser desviado para outra coisa que não fosse despesas com o subsistema de saúde, e o Governo foi claro a dizer que não, o que nós duvidamos. Mas também disse que a parte das entidades empregadoras, que isso sim que tinha toda a legitimidade para o fazer. Nós entendemos que não, achamos que é inconstitucional. Aliás, são 50% das entidades empregadoras que vão, em que a receita vai diretamente para pagar despesas do Estado, seja em dívida ou seja noutras rubricas que o Governo entender necessárias. E nós pensamos que os trabalhadores não podem continuar a ser os botes expiatórios de uma crise que não é deles, de uma crise em que têm empobrecido drasticamente, em termos gerais todos, mas mais os trabalhadores da administração pública, como os senhores deputados sabem. Os cortes tem-se verificado desde 2008, com maior incidência depois do memorando de entendimento. O congelamento de salários e das carreiras é uma realidade que reduz em mais de 35% dos salários da administração pública. E os aumentos salariais desde 2009 que os trabalhadores não têm. E por este andar, até parece qualquer dia mal os sindicatos fazerem propostas de reivindicativas de aumentos de salários, na opinião de alguns, mas não. Não, o que nós hoje percebemos é que com a carga brutal fiscal que temos, com os cortes, com as carreiras que desapareceram, com um conjunto, com o aumento da ADSE, que tem sido uma constante e agora se pretende mais, que os trabalhadores da administração pública cada vez têm salários menores e que não está claro ainda como é que vai ser, mas já sabemos, por aquilo que tem sido dito, de alguma forma, não totalmente claro, que provavelmente este tipo de cortes nas pensões e nos salários vão continuar e que, porventura, o Governo não prescinde de aumentar a ADSE para os 3,5, porque já houve o veto, o governo está a reincidir na mesma proposta e percebemos qual é o caminho que isto vai levar se não for travado. O que é altamente injusto, ainda mais num sistema de saúde que alterou completamente. Num sistema de saúde que está a servir de almofada para os hospitais privados. Poderão dizer, mas os trabalhadores da função pública não vão lá? Vão, claro que vão. Mas os trabalhadores da função pública o que querem, em primeiro lugar, é melhores salários, melhores carreiras, um sistema que lhe permita fazer face a todos os problemas que têm de saúde, sem precisar de recorrer, porque se esse dinheiro estiver onde deve estar, com certeza que lhe é prestado os cuidados de saúde necessários. Serve para isso e vai continuar a servir. E nós entendemos que não são os trabalhadores que têm que pagar isso, ainda mais quando hoje já é conhecido que até os hospitais privados têm duas listas, umas listas para aquilo que se chamam clientes e outra lista depois para os trabalhadores da administração pública que ficam sempre em segundo lugar e são preteridos de uma forma escandalosa. E não vou adiantar muito, em suma, é só para trazer aqui ao conhecimento do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados a nossa grande preocupação por o caminho que isto leva e que tem levado relativamente àquilo que tem sido retirado aos trabalhadores da administração pública. Isto não é só uma coisa, é um conjunto de coisas que têm retirado drasticamente o rendimento às famílias e aos trabalhadores da administração pública em todos os domínios. E, portanto, o que pedimos é que fiquem sensibilizados para este problema, que é um problema grave para os trabalhadores e para os aposentados. Muito obrigado.
Muito obrigado pela exposição do vosso ponto de vista sobre esta iniciativa. Vou passar a dar a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, a senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Frente Comum e agradecer a vossa presença hoje aqui a tratar de uma matéria tão importante. Queria dizer que o Partido Socialista está de acordo convosco no que diz respeito ao impacto nos salários que este aumento dos descontos para a ADSE tem. Nós consideramos que é mais um corte nos salários dos trabalhadores da administração pública, é assim que entendemos. É mais um corte acrescido aos cortes nos salários, os cortes diretos nos salários. Há a questão do aumento do horário de trabalho, que também consideramos que de 35 passando para 40 horas de trabalho sem aumento salarial, que ainda por cima em alguns grupos profissionais foi possível, noutros não. Portanto, consideramos que este aumento da ADSE é claramente um corte nos salários, mais um corte nos salários dos trabalhadores da administração pública, e é assim que o Partido Socialista vê e obviamente tem dificuldade em aceitar, porque as pessoas estão a viver com dificuldades, os trabalhadores da administração pública estão a ser muito castigados por todos estes cortes e, portanto, por essa via vimos aqui com alguma dificuldade, aceitamos com alguma dificuldade este aumento que no fundo é passar da responsabilidade que era da entidade empregadora para os trabalhadores, e não consideramos assim tão diferente do que aconteceu relativamente à taxa social única, quando se tentou transferir parte da taxa social única para os trabalhadores. É um procedimento da mesma natureza e nós não concordamos com ele. Mas, dito isto, queria-vos fazer uma pergunta muito concreta. Passando com estas alterações, o sistema da ADSE a ter uma autossustentabilidade e passando a ter um peso muito maior da parte da comparticipação dos trabalhadores do que da entidade patronal, eu gostava de saber a vossa opinião relativamente à possibilidade dos sindicatos poderem fazer parte da gestão da própria ADSE. Gostava de vos ouvir sobre isso e de perceber qual é a vossa perspectiva relativamente a um papel mais interventivo e mais ativo dos sindicatos na gestão da ADSE. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Este sim, este funciona. Muito boa tarde, cumprimento e saúdo a Frente Comum, agradeço a exposição primeira que nos fizeram e esta vossa disponibilidade para nos dar aqui alguns esclarecimentos adicionais. Eu gostaria de vos pedir, sobretudo, dois comentários e depois uma pergunta final. Primeiro pedido comentário. Nós sabemos que, ao contrário do anterior governo, o que preconizou, pelo menos em parte do seu executivo ou do seu mandato, a extinção deste subsistema de saúde, o atual governo, portanto, mantém este subsistema e está empenhado na sua manutenção. E, sobretudo, e não só na sua manutenção, como também no perfil daquilo que são os seus benefícios atuais. E nestas circunstâncias vos pedia um primeiro comentário. Um segundo comentário prende-se com o facto, já aqui abordado por a Sra. Deputada, que me antecedeu, do Partido Socialista, e que eu reforço também. A pergunta vai acabar por entroncar naquela que foi colocada. O Governo tem referido sistematicamente na proposta do EI e na defesa da mesma que pretende, com esta proposta, tornar autossustentável este subsistema de proteção social, autossustentável no sentido de que dependa única e exclusivamente daquilo que é as contribuições dos seus beneficiários. Mas, simultaneamente, o Governo, em declarações públicas, demonstrou abertura não só para que se produza, por via destas alterações, uma reflexão sobre aquilo que é o modelo de funcionamento deste subsistema, mas também quanto ao seu próprio modelo de gestão. E, a determinado passo, membro do Governo responsável referiu mesmo que o Governo está disponível para refletir sobre uma participação efetiva dos respectivos beneficiários, não só na gestão deste subsistema, mas inclusivamente, e era aqui esta parte que eu vos queria também solicitar um comentário, eventualmente até alargar a ADSE, a extensão da ADSE, aos próprios trabalhadores do setor empresarial do Estado, que, como sabemos, não estão abrangidos. Portanto, houve esta manifestação em declaração pública, naturalmente não consta, do preâmbulo do diploma. Uma pergunta final. A Frente Comum já afirmou, não aqui hoje, mas noutros espaços, que teme que, por força desta alteração da taxa que incide sobre os seus beneficiários, que se possa ocorrer um abandono do parte dos trabalhadores da função pública a este mesmo subsistema, nomeadamente daqueles que têm rendimentos mais altos. O Governo, por seu turno, afirma exatamente o contrário, afirma que essa taxa de abandono que eventualmente possa ocorrer será sempre marginal e fundamenta esta sua opinião com o facto de o atual sistema da ACE corresponder mais ou menos a um sistema de seguro privado, mas com vantagens muito mais acrescidas. Isto é, ao contrário, por exemplo, de qualquer outro seguro, a ADSE tem uma cobertura para a família, cada novo beneficiário não tem nenhuma contribuição acrescida, o que não acontece, portanto, num seguro normal. Não tem limites de idade, nem de despesa, o que faz com, portanto, que a ADSE, embora se configure como uma espécie de um seguro privado, tem claramente vantagens e que, portanto, nesse modelo seria sempre competitivo. Isto para dizer o quê? Que nenhum trabalhador abandonaria esse sistema por força deste aumento, porque aquilo que encontraria no setor, num seguro privado, não teria o mesmo benefício com o mesmo custo. E a pergunta que faço é se, eventualmente, da parte da Frente Comum, enfim, tenha algum estudo, alguns dados que permita fazer essa comparação. Eu sei que não é essa a vossa função, mas permitam-me que faça esta pergunta, se tenha algum estudo que nos permita comparar aquilo que são os seguros privados e os respectivos benefícios com aqueles que é os benefícios advindos da ADSE que configura na prática um verdadeiro seguro, um seguro privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra pelo CDS ao Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, em meu nome pessoal, cumprimento também a Frente Comum e a delegação aqui presente. Ouvi com atenção as palavras que disseram e gostaria só de ser um pequeno comentário. Aquilo que distingue no geral os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos é o grau de desenvolvimento que eles atingiram. Um grau de desenvolvimento que está ligado à maior produção de riqueza, à maior produção de riqueza dos mesmos relativamente aos países do terceiro mundo. E é essa maior produção de riqueza, portanto, esse maior grau de desenvolvimento e os excedentes que ele gera que permitem nos países do primeiro mundo ter um Estado social, ter um sistema de apoio aos seus cidadãos, ter um Serviço Nacional de Saúde, ter um Serviço Público de Saúde tendencialmente universal, e tudo isso está dependente, como disse, da disponibilidade e da liquidez que o Estado tem de recursos que canaliza para esse Estado social. Acontece que a situação de Portugal neste momento obriga a, mantendo o Estado social, que é uma premissa essencial e que é inquestionável, otimizar as verbas que são investidas no Estado social, otimizar os recursos, porque os mesmos são escassos. O Estado está endividado, o Estado está com grandes dificuldades, e eu gostaria de recordar que antes de haver programa de assistência financeira, antes de haver memorando de entendimento, o Governo do Partido Socialista apresenta um plano, que era o PEC 4, que era precisamente um plano destinado a atender a essa situação e às dificuldades que estavam a atravessar. Depois, mais tarde, vieram a solicitar assistência externa. E nesse PEC 4 estavam já previstos, ao longo do seu período de execução, que eram 2, 3, 4 anos, estavam já previstos cortes na área social, na casa dos cerca de 4.500 milhões de euros, em diversos setores da área social. E, portanto, isto só para dizer o quê? Que aquilo que o Governo agora fez, nesta questão específica da ADSE, tem em vista manter um sistema de apoio na saúde e na doença aos trabalhadores da administração pública, um sistema que se tem revelado satisfatório e tem correspondido, na opinião dos próprios, às necessidades dos trabalhadores da administração pública, e face à escassez de recursos, mantê-lo e tentar torná-lo o mais possível sustentável. É evidente que, e como aqui foi dito, e ninguém o pode negar de boa fé, o aumento de 3,5% para 3,5% dos descontos que são feitos pelos trabalhadores da administração pública para a ADSE vem-se somar ao congelamento das carreiras, mas esse congelamento das carreiras já vem de há muito tempo, não tem nada a ver com esta crise. Vem somar ao congelamento das carreiras, vem somar a cortes na retribuição, é verdade, sim senhora. E, portanto, nesse sentido, funciona, porque é uma diminuição do rendimento disponível, funciona também como mais um corte. Mas, em contrapartida, permite aos funcionários da administração pública continuarem a ter acesso a um sistema de saúde que é bom, a cuidados de saúde que são bons, que os abrangem a eles e à família, por um custo, 3,5% do seu vencimento, que é incomparavelmente inferior se tivessem de contratar seguros privados, seguros próprios. Por outro lado, tendo, como penso que é reconhecido, acesso a uma variedade de meios e de estabelecimentos que os utentes do Serviço Nacional de Saúde, os restantes portugueses, não têm, e com uma rapidez de meios de diagnóstico e de atendimento que os utentes do Serviço Nacional de Saúde, os restantes portugueses, não têm. Portanto, pensamos que, dentro daquilo que são as dificuldades que o país atravessa, é o compromisso possível que se pode ter para manter à disposição dos funcionários da administração pública um sistema que, dentro do panorama português, se pode dizer que é de excelência, pelo menos se comparado com a média do que são os cuidados de saúde em Portugal. A questão, pois, a única questão que se me punha aqui, feitas estas considerações e na sequência daquilo que ouvi com toda a atenção, a única questão que se me punha é o que é inovador neste sistema, e já foi perguntado, mas penso que é o mais importante, é realmente saber o que é que a Frente Comum entende, irei concluir, Sr. Presidente, o que é que a Frente Comum entende da participação na gestão do sistema, como é que entende que a mesma deveria ser feita, e como é que entende que os trabalhadores, no âmbito dessa participação, podem contribuir para uma otimização e melhoria do sistema, que é deles também. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar, naturalmente, por saudar calorosamente a Frente Comum aqui na sua delegação, a Anabel e os restantes membros desta delegação que representa a Frente Comum. Saudar-vos, agradecer o contributo para a discussão na especialidade. Não posso deixar de fazer algumas considerações do que aqui foi dito. Primeiro, não é legítimo, na nossa opinião, na opinião do PCP, comparar a ADSE com um seguro privado de saúde. Essa é uma comparação que é falaciosa, que visa enganar as pessoas. Estamos a falar de proteção social dos trabalhadores da administração pública, para o qual descontaram um regime criado pelos próprios trabalhadores em articulação com a administração pública, e não é comparável. Segundo, foi aqui dito pelos deputados do PSD e CDSPP que a ADSE abrange os trabalhadores e a sua família, e importa aqui o esclarecimento, porque quem ouve lá em casa pode ficar com a ideia errada, abrange apenas os filhos menores dos titulares da ADSE, não envolve a família toda, como aqui foi tentado passar a mensagem. Uma terceira questão que queria colocar tem a ver com esta estratégia aqui assumida pelo PSD e CDSPP de dividir para reinar. E, portanto, dividir os trabalhadores do setor público com o setor privado para tentar reinar no caos, sabendo que este governo ataca todos os trabalhadores, sejam do setor privado, sejam da administração pública. Para nós, para o PCP, o aumento da ADSE, da SAD e ADM não visa a sustentabilidade dos sistemas. Estes aumentos são, efetivamente, um novo roubo aos salários dos trabalhadores da administração pública. Depois de IRS, dos cortes nos salários e direitos na ADSE, o aumento da ADSE, o congelamento das carreiras e salários desde 2009, cortes de subsídios de férias, subsídio natal, bom, os trabalhadores da administração pública já perderam seguramente mais 30% do seu salário desde que este governo iniciou as suas funções. É um retrocesso significativo nas condições de vida dos trabalhadores. Mas mais, este governo, só no que diz respeito à ADSE, desde a sua tomada de posse, aumentou em 133% os descontos para a ADSE. E, portanto, este é o montante que atinge 1 milhão e 600 mil trabalhadores e reformados. E, na nossa opinião, como disse, visa efetivamente um novo roubo aos salários e perguntava, também à Frente Comum, se é ou não verdade que estes aumentos da ADSE surgem decorrente da declaração de inconstitucionalidade daquilo que era um corte retroativo nas pensões. E, portanto, o Governo que queria cortar retroativamente em 10% as pensões dos reformados que já estavam a receber a sua reforma, como viu declarado inconstitucional esse mesmo corte, tomou medidas que vão, no fundo, penalizar os mesmos por outra via. E, por isso, aumentam a SES, a contribuição dita especial de solidariedade, e aumentam os descontos da ADSE, quer para os trabalhadores do setor, quer para os trabalhadores no ativo, quer para os reformados da administração pública. E, no fundo, por esta via, cortar nos mesmos de costume aquilo que queriam, por uma via que foi declarada inconstitucional. E, portanto, o Governo vira ao disco e toca o mesmo e ataca os mesmos do costume. E, na nossa opinião, como disse, o aumento da ADSE não é para financiar não é para garantir a autossustentabilidade do sistema, é uma forma de financiar o orçamento de Estado. É um novo imposto que está a ser criado. E perguntava a vossa opinião se é assim ou não. Porque ao mesmo tempo que a maioria PSD, CDS, aumenta as contribuições para os trabalhadores, é ou não verdade que cerca de 60 milhões são transferidos para o Serviço Nacional de Saúde? E aqui já agora pergunto, a ADSE financia o Serviço Nacional de Saúde em 60 milhões e pergunto, os trabalhadores e reformados que beneficiam da ADSE não descontam por via dos seus impostos também para o Serviço Nacional de Saúde? Descontam, efetivamente, para o Serviço Nacional de Saúde. Há uma dupla tributação, se me permitem a expressão. E, por outro lado, no orçamento retificativo, há uma norma em que 50% das contribuições das ditas entidades patronais públicas vai direitinha para os cofres do Estado. Isto é, o Estado, por um lado, aumenta as contribuições aos trabalhadores, por outro lado, tira das contribuições das entidades patronais para financiar aquilo que é o orçamento do Estado. Isto é, põe os trabalhadores a pagar duplamente aquilo que são os disparates e as asneiras do Governo e o aumento do déficit, o aumento da dívida, etc, etc, etc. E, portanto, isto é um novo imposto. E mais, o simples facto de, em 2013, termos tido um excedente de 55 milhões na ADSE e, em 2014, o excedente previsto é de 284 milhões de euros, comprova que, efetivamente, não há nenhuma necessidade de garantir a sustentabilidade financeira da ADSE. O problema é outro. É aumentar as contribuições dos trabalhadores para entregar o dinheiro para os cofres do Estado. Mas, para terminar, dizer o seguinte, nós, um comentário relativamente àquilo que foi dito. É dito que os recursos do nosso país nesta situação de crise são recursos escassos. Pois são, mas os recursos escassos são muito abundantes para os grandes grupos económicos. São 7.300 milhões em juros agiotas para o FMI e para as outras entidades. A banca que fica com 12 mil milhões de euros garantidos, para o que bem entender, o Estado que escondeu esta história dos recursos escassos para os trabalhadores, escondeu dos portugueses 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos só no ano de 2013, e são as PPPs... Termino, Sr. Presidente. São as PPPs, são os swaps que aumentam os seus valores e, portanto, há aqui recursos escassos que são muito esquisitos. É que são recursos escassos para os trabalhadores e para os reformados, mas que são incompreensivelmente muito abundantes para os grandes grupos económicos. Pergunta final. Se a Frente Comum entende o discurso da saída da Troika, se no mês em que a dita Troika vai sair do nosso país é o mesmo mês em que entram em vigor o aumento dos descontos da ADSE e, portanto, provando que não há saída nenhuma da Troika, as medidas de austeridade são para ficar enquanto este Governo continuar em funções. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ana Avoila para responder, comentar as intervenções feitas. Tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, eu creio que nesta discussão não cabe aqui nós falarmos em seguros privados, porque é uma discussão que nunca teve presente, nem agora nesta discussão que se fez com o Governo, nem tampouco naquilo que estava previsto, que era uma transição até o ano 2016, e no ano 2016 depois havíamos de discutir de uma forma diferente que caminho seguia este sistema. Porque efetivamente nem é um seguro, nem nunca foi um seguro. Quer dizer, pode haver na cabeça de alguns a ideia de transformar isto num seguro, mas não é. É um sistema de proteção social, nós hoje chamamos de subsistema, tempos foi que foi o sistema de saúde dos funcionários públicos, é um sistema muito antigo, todos nós sabemos que ele já vem de outros tempos que não gostamos, mas já existia, que os trabalhadores fizeram tudo para manter este sistema, reforçar, e também sabemos uma coisa, é que o 1,5% que descontávamos dava para financiar uma grande parte já do sistema. Entretanto, a forma como se vai fazer a transferência de contribuições das entidades empregadoras, dinheiros da ADSE, para o Orçamento de Estado ou para outro tipo de pagamentos é, na nossa opinião, inconstitucional e o Tribunal Constitucional terá que se pronunciar sobre isso, porque creio que está pedida nessa vertente também, que é o Orçamento Retificativo e consta lá. Mas há aqui outras questões que se colocam e que os senhores deputados, depois o senhor deputado do PSD e também do CDS, que é qual é a posição da Frente Comum relativamente à gestão, que é uma coisa que não está em discussão ainda. O secretário de Estado mandou, numa primeira discussão que fizemos sobre esta lei, o secretário de Estado lançou um desafio aos sindicatos para irem pensando como é que deveria ser a gestão da Caixa Geral de Aposentações e, portanto, não está nenhuma discussão feita. Porque a gestão pode ser feita de muitas maneiras. Depende de que proposta for apresentada aos sindicatos. Hoje nós sabemos que podemos ter, talvez em termos comparativos, se um dia se pensasse alguns sistemas, como por exemplo os SAMs ou outros assim, né? Ou ainda outro tipo de gestão. E portanto, sem haver um figurino mais ou menos, ou um projeto que nos leve a pronunciar se sim ou não, temos que ver, porque estar num tipo de conselho consultivo ou de conselho de administração em que é para, eu não direi fazer fretes, que os sindicatos não têm que fazer fretes, mas para, enfim, não, falta-me o termo. Sim, exatamente. Propostas que vêm de gestão do governo, porque as coisas podem ser feitas de muita maneira. E nós já criticámos a forma como foi alterado o sistema da ADSE. Tem tido algumas alterações, como é do conhecimento público, né? Não é? Hoje a ADSE não é gerida da mesma forma. E hoje, não tem, hoje temos lá o que é que existe em termos de participação de trabalhadores. As organizações sindicais têm gente nos conselhos consultivos que vão acompanhando, por exemplo, o relatório de atividades, o plano de orçamento, vão dando as suas opiniões, fazendo pareceres, e lá temos colocado as nossas posições. Quando aparecer da parte do governo algum modelo, nós vamos nos pronunciar. Não temos ideias acabadas sobre isso. O que achamos hoje é que a ADSE deve estar no âmbito em que está, que já não é como estava, mas já está no âmbito em que está, gerido de uma forma que permita que esses recursos sejam os suficientes para fazer face a este subsistema. Nós diremos que se os trabalhadores e os utentes do Serviço Nacional de Saúde não têm as mesmas condições, é mau, então tem que se criar as condições é as do Serviço Nacional de Saúde, sendo que, não sei se têm ideia, mas devem ter alguma, que nos últimos anos os trabalhadores da administração pública já têm perdido muito com a ADSE, nomeadamente no que diz respeito às comparticipações dos meios técnicos de diagnóstico e mesmo em termos das consultas que nós tínhamos, porque as coisas alteraram muito. De qualquer das maneiras, consideramos um bom sistema. Agora, só por si este bom sistema não pressupõe que nós estejamos de acordo que tem que se criar excedentes, como no ano de 2014 vai ter um excedente de 284.200.000 do seu orçamento. Isto não faz nenhum sentido, porque os trabalhadores não estão aqui numa altura destas, principalmente numa altura destas, para criar excedentes em organizações quando os seus vencimentos estão cada vez mais à míngua. A outra questão que foi aqui colocada é alargar ou não este subsistema ao setor empresarial do Estado. Nós, o setor empresarial do Estado, hoje, como é sabido, também está a sofrer as mesmas consequências que o setor público administrativo. Os cortes nos salários, tirando algumas exceções que foram aí arranjadas, alguns favores, mas está com os mesmos cortes, está com o mesmo tipo de problemas que tem a administração pública em geral. Nós não temos nenhuma discussão feita na nossa estrutura sobre isso e, portanto, não posso avançar numa opinião coletiva, mas quero-vos dizer que nós não temos nada contra que os trabalhadores do setor, eu, pelo menos, não vejo nenhum problema em o setor empresarial do Estado poder fazer parte ou poder descontar para este sistema, porque a história, nomeadamente na história da administração pública, os correios, outro tipo de setor empresarial do Estado já teve a ADSE. Agora, como é que isto vai ser concretizado? A questão aqui não é pegar e transferir as coisas que custam dinheiro, como é que estas coisas se fazem? Mas isso é uma coisa que depois tem que ser discutida. Não é assim, de um momento para o outro, não pode haver aqui desequilíbrios, porque já houve alguns desequilíbrios com passagens que se fizeram depois para a Segurança Social, estou a falar em descontos, e em que redundou no fracasso e em prejuízo, e isso não pode acontecer. Portanto, tudo o que for para bem dos trabalhadores, que estão de certa maneira ligados ao setor público administrativo com o setor empresarial do Estado, não vejo, eu pessoalmente não vejo nada contra, é preciso é assegurar todos os mecanismos no sentido de não haver qualquer prejuízo, nem para a ADSE, nem para os trabalhadores que vão com certeza, se quiserem. Finalmente, a Frente Comum nunca assumiu essa posição que foi aqui dito, nós podemos ter feito uma referência ou outra, mas nunca assumiu a posição da desgraça de quem vai, que os que ganham mais vão abandonar a ADSE. Chamámos a atenção, na altura, chamámos a atenção que podia ser um caminho a seguir por quem principalmente tivesse vencimentos muito altos e quem já tivesse uma certa idade, que já não tivesse filhos. Mas não tivemos dúvidas que as pessoas, a maior parte das pessoas, não ia por esse caminho. Neste momento não temos dados, temos alguns dados, mas ainda não temos todos os dados. Fala-se em 1.800 pessoas, não sei se é assim, se não, também não podemos dizer que é assim, mas isso é uma percentagem muito curta, portanto não é por aí. Agora, isto não significa que por isto que nós vamos continuar a aumentar a ADSE ou que tínhamos que manter este aumento dos 13,5%, atendendo a que este subsetor financia-se já a si próprio e que o Governo, este ou outro que venha, ou mesmo algum que passou também, tem que ter a sua parte de responsabilidade também para o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Não é só uma parte que tem que ter. E disse, obrigado.
Muito obrigado. Não vejo pedido de uso de segunda ronda, pelo que me cumpre agradecer à senhora Ana Voila e aos representantes da Frente Comum a participação neste debate de especialidade. Obrigado. Voltaremos certamente obrigado a encontrar-nos a propósito de outros temas.
Obrigada e boa sorte.
Bom, vamos fazer aqui uma brevíssima interrupção. Se os nossos próximos convidados já cá estiverem, eu sugeria que começássemos desde já a audição, não é? Ganhando aqui algum tempo, se estiverem de acordo.